Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 688, parte 2: Deus e os humanos. Nessa questão, agora nós vamos entrar propriamente na questão, certo? A gente vai tentar entender, uma vez compreendido já as definições, qual é o tópico central ou quais os tópicos mais importantes que nós conseguimos ver nessa questão. Vamos lá, pergunta. As raças humanas que na atualidade evidentemente diminuem, chegará o um momento em que terão desaparecido da Terra? Ok, já explicamos que raças aqui na época de Kardec, no século XIX, significava família humana ou grupos humanos ou povos, tá certo? Então a gente pode, se quiser, entender o seguinte: há famílias humanas, há grupos humanos, há povos humanos que na atualidade evidentemente diminuem. Quer dizer, ele está vendo, né? Assim, existem grupos que diminuem. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? O que Kardec está perguntando é se as civilizações se extinguem, né? No passado isso aconteceu. Você não vai aí, né, estando na rua, cruzar com um egípcio da época da construção das pirâmides. Você não vai encontrar aí com um cidadão romano, né, com um senador romano aí num restaurante da vida. É isso que Kardec está dizendo. O que Kardec está perguntando é: esse processo é geral ou é uma exceção? Né? São alguns povos que se extinguem porque fizeram besteira ou etc. Ou é uma regra geral. Tanto é que a resposta dos Espíritos vai nesse sentido, vai dizer, ó, isso é verdade, mas é porque outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. O que é que os Espíritos estão dizendo? Os povos que estão hoje, as raças humanas, as etnias, como queiram chamar, os grupamentos humanos de hoje, nós tomamos o lugar dos povos do passado. Né? Assim, se você duvida, abre um livro de história. A Europa, os europeus hoje não são, não é o mesmo povo, não é o mesmo, não são os mesmos grupos humanos que habitavam lá há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás. É importante entender que a perspectiva aqui é histórica, é ampla. Nós não estamos falando do que vai acontecer na próxima semana. É um processo que necessita de séculos, quase sempre de milênios. Então, assim, o que Kardec está perguntando é: ok, estou aqui na Europa do século XIX. Daqui a 1.000 anos, serão os franceses aqui, esse povo com essa cultura que vai estar aqui? Não. Do mesmo jeito que vocês, que no passado eram outros e vocês agora estão no lugar dele, no futuro serão outros. É isso que os Espíritos estão dizendo, que há uma transformação de grupos humanos, há uma transformação cultural e que isso faz parte de um processo sem fim, até onde a gente possa entender. Por quê? Porque qualquer um que olhar para o passado, que pegar livros de arqueologia, de história, de antropologia, vai entender que em cada região você vai encontrar ancestrais. O que são os ancestrais? É aqueles que tinham, né, que estavam lá antes. Se você for para o Japão hoje e você pegar como era o Japão no ano de 1500, é um outro Japão. É uma outra coisa. Então, são outras famílias humanas que estão ali. Certo? É isso que ele está dizendo. Então, a tendência é que esse processo seja um processo continuado. Continuado. É isso que está em jogo aqui. Agora, como é que a gente pode entender isso de uma maneira errada, que gera uma série de reflexões? Que é o seguinte: ah, então os espíritos agora estão autorizando, estão incentivando o sujeito chegar lá, matar todo mundo e tomar o lugar dele. Não, o espiritismo não autoriza isso, porque o espiritismo é cristão. A ótica aqui não é a ótica de dizer, ah, então vamos agora, aqui no Brasil, vamos invadir aqui um país vizinho e daqui a 100 anos é tudo brasileiro. Não é isso, não é disso que se trata. Aqui se trata de um processo muito mais amplo. Para dar um exemplo, Porque é o que a resposta dos Espíritos nos indicam, é que nós, espíritos imortais, habitamos outros grupamentos humanos do passado. Estamos habitando hoje um grupamento humano específico, né? Você pode ser norte-americano, brasileiro, espanhol, português, francês, quer dizer. Mas que no futuro esses grupamentos humanos não vão mais existir e vão ser outros. Sabe, gente, negar isso é loucura. Você achar que daqui a 10 mil anos a gente vai ter o mesmo Brasil de hoje, por favor. É disso que os espíritos estão tratando aqui. Tá certo? Isso aqui não é uma justificativa para um grupamento humano massacrar outro. O que os espíritos estão dizendo é que todos os grupamentos humanos vão se transformando. Vamos lá. Por que é que não dá para a gente usar isso aqui para um discurso excludente? Porque já expliquei uma parte, vamos explicar outra. Porque a nossa tradição é a tradição judaico-cristã, é a tradição da primeira e da segunda revelação. Na primeira revelação, havia sim preconceito contra outros povos, mas a própria tradição da primeira revelação vai transformando isso. Vou dar aqui um exemplo bem concreto, tá certo? A gente tem a história do Abraão, que é o patriarca do judaísmo, que é o patriarca do cristianismo, que é o patriarca do islamismo. O primeiro filho de Abraão foi com uma escrava, a Agar, que é uma escrava egípcia. Então é de outro povo. Claro, povo egípcio, como era, não existe mais. Ok, era outro povo. Não foi dada uma continuidade. Os judeus, né, deram uma continuidade. Vamos lá. A mulher dele, do Abraão, Sara, não podia ter filho, como era costume da época, porque o principal aí era dar continuidade, era a descendência do povo, era a descendência da raça. Isso era muito importante. Até porque estávamos em uma época em que, se você não tivesse descendência, acabava. Acabava. Sua cultura, seu povo acabava, deixava de existir. Então, e Abraão sai em busca, né, do cumprimento dessa promessa de Deus. Deus tinha dito para Abraão: seus descendentes serão tão numerosos quanto a terra. Abraão já está idoso, Sara não consegue ter filho. Então, para garantir a continuidade, ela diz: ok, você irá ter um filho, eu vou escolher uma pessoa, uma mulher, que irá dar um filho a você. Ela escolhe uma egípcia e tem o primeiro filho chamado Ismael. Acreditamos nós, o nosso mesmo Ismael aqui, o nosso anjo da guarda do Brasil. Depois é que nasce o Isaac. Depois que ela permite, né, que Agar tenha um filho de Abraão, que seria o descendente, depois nasce o Isaac. Parece as histórias que a gente acompanha hoje, né? Caso é doido para ter filho, não tem. Depois que ele adota um, aí a mulher engravida e o casal tem um filho, né? Acho que todo mundo já ouviu alguma história dessa, é muito curioso. Parece aqui o mesmo modelo. Ok. Então a gente aí vai ter uma descendência não apenas física, mas uma descendência espiritual, uma descendência cultural. Por quê? Porque de Abraão nós temos ali a descendência das três maiores religiões monoteístas do planeta. Então parece que Deus cumpriu. Quando a gente chega na segunda revelação, estou resumindo bastante, óbvio, Jesus vai nos ensinar que Deus é um pai de todos. Daí a famosa e oração mais importante para nós cristãos: o Pai Nosso. Quando a gente diz Pai Nosso, estamos dizendo nosso Pai, o Pai de todos nós. Então, do ponto de vista, se do ponto de vista da primeira revelação tinha ainda essa tensão, isso ainda estava sendo resolvido, ainda era um processo educacional, na segunda revelação isso se consolida e Jesus diz Pai Nosso. Então, assim, qualquer compreensão, né, de racismo, que é um termo que já explicamos, surge muito de 50 anos depois de Kardec, é uma interpretação anticristã. Porque a base do cristianismo, o ponto central do cristianismo é a concepção que o Cristo traz de Deus. Isso é novo na história humana, para a humanidade. Ah, talvez fulano tenha tido, talvez. Mas com a clareza e com todas as letras, é o Cristo que traz. Então, Deus não é mais um Deus dos judeus, não é mais um Deus dos muçulmanos, é um Deus de todos. E isso está expresso claramente no Pai Nosso, quer dizer, Deus é o Criador do universo. Nós não estamos mais na época do Deus local, do Deus tribal, mas do Deus universal. O Espiritismo vai simplesmente desenvolver ou vai explicar melhor essa ideia do Pai Nosso. O que é que Kardec vai comentar? Quem quiser refletir sobre isso, sobre essa compreensão de um Deus universal que ama a todos, que cuida de todos, independente se fala inglês, português, espanhol, tailandês, que ser espírita, não espírita, cristão, não cristão, ateu, Deus de todos. Kardec vai desenvolver isso principalmente no início do Livro dos Espíritos e depois na Gênese. O que é que Kardec vai colocar? Vou ler só um trecho do comentário à questão 13. Deus é soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide de sua justiça nem da sua bondade. Ora, o que é que a gente tem aqui? Esse caminhar todo foi para a gente entender o quê? Para o Espiritismo, todos são filhos de Deus. Todos. Tá certo? Quem discute que no Espiritismo pode existir racismo, pode existir preconceito, não entendeu a doutrina espírita. Não entendeu que o Espiritismo é a terceira revelação. Por isso a gente insiste tanto em mostrar o Espiritismo como terceira revelação. Porque se você pegar o Espiritismo, uma frase, uma questão solta, um comentário de Kardec, um trecho de uma psicografia, e não entender que toda a doutrina está inserida como terceira revelação e que tem por base indispensável o cristianismo, que por sua vez tem por base os 10 mandamentos, você corre o risco de fazer interpretações totalmente erradas. Você corre o risco de dizer que o Espiritismo é exatamente o que ele se opõe. Então, se nós não entendermos a relação de Deus conosco, criaturas, respeitando a lógica cristã, nós corremos o risco de atribuir ao Espiritismo ideias que não são dele, ideias que o distorcem, ideias que o destroem. Então, o que a gente pede é que qualquer análise que se faça, a gente consiga entender que o Espiritismo não é uma opinião solta no ar. Ele tem uma história milenar de estruturação. Então você não pode pegar uma compreensão que foi construída ao longo dos últimos milênios, que tem como base central o que tem já 2.000 anos, que se chama Cristianismo Primitivo, Novo Testamento. E aí você pega uma frase solta, um termo isolado, e aí você desenvolve toda uma teoria filosófica, sociológica, para fazer uma análise crítica do Espiritismo, quando na verdade você nem escutou o que o Espiritismo tem a dizer. Então a gente pede muita atenção, porque muitas vezes a gente gasta parte da existência, cria discórdia, cria polêmica desnecessária, gera um clima muito negativo, por não entender o que Kardec diz. Espiritismo é o consolador prometido, é a terceira revelação. Então, se o Cristo é um indivíduo que na história humana, do ponto de vista histórico, se destaca, né, por apresentar a concepção de um Deus universal, que ama a todos indistintamente, se Kardec pega essa base e desenvolve nos atributos de Deus, que Deus cuida de todos os seres humanos. Na verdade, Kardec, ele radicaliza. Kardec vai dizer que Deus cuida de todas as criaturas, todas, até das pulgas. Eu não estou brincando, não, é sério. Os Espíritos vão dizer que nada é pequeno demais para o amor de Deus. Kardec não pergunta se Deus cuida dos seres humanos individualmente, é das suas criaturas, dos peixes, dos cachorros, dos gatos, dos pássaros. Deus cuida. Então, assim, como é que você vai pegar uma doutrina que sai do cristianismo, que desenvolve o cristianismo e gera essa compreensão absolutamente extraordinária e inclusiva? E aí, por favor, você vai dizer que o Espiritismo é preconceituoso? Eu acho que Kardec não merece isso. Eu acho que os espíritos que tiveram todo um zelo de apresentar e desenvolver o cristianismo não merecem esse tipo de acusação. Agora, se você pega uma frase, um termo e quer disso utilizar para descredibilizar, para destruir, para manchar o espiritismo, ok, foi o que fizeram com o Cristo também. Não é novidade. A pergunta é isso? É isso, assim? Esse é o seu papel? Em nome de qualquer coisa aparentemente justa, você manchar, você acusar o Cristo e Kardec do que eles não são? O que se trata é de ser honesto. Não é justo e honesto a gente falar que o Cristo é um ser preconceituoso. Não é justo e honesto a gente apontar o dedo para o Messias divino e falar que ele é racista. Da mesma forma, não é justo e honesto em transferir essas acusações para aquele que veio servi-lo e foi um grande apóstolo, Allan Kardec. Então a gente pede um pouco de ponderação nisso. Não é assim? O cristianismo tem uma história, o espiritismo vem do cristianismo. E na doutrina do Cristo, no que está escrito e apresentado no Novo Testamento, não cabe acusação de racismo. Também não cabe no Espiritismo. Claro, se você quiser pegar uma palavra do Novo Testamento e usar isso, você pode fazer. Para concluir, foi o que os fariseus e saduceus fizeram para matar o Cristo. O que é que eles disseram? Pegaram a palavra. Jesus disse que veio da testemunha da verdade. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Jesus disse que veio em nome de Deus. Os fariseus muito hábeis pegaram a palavra rei, chegaram para Pilatos e disseram: olha, ele está dizendo que ele é rei. Então, se você não o matar, porque ele está dizendo que é rei, você não está servindo adequadamente ao imperador romano. Será que é isso que a gente quer fazer? Pegar uma palavra de Kardec, um trecho, e dizer: olha, você é racista, você é preconceituoso, você não merece respeito, eu tenho que destruir o que você fez, eu tenho que matá-lo culturalmente. Então pensemos. Pensemos porque se a gente não quiser compreender, a gente não vai entender. Se nós quisermos entender o que Kardec disse, a partir do que ele disse, Espiritismo é a terceira revelação, não tem como a gente querer caluniar a doutrina espírita como preconceituosa, racista e excludente. Não cabe. Basta ser honesto. Você pode até ser ateu, mas se você for honesto, você vai ver que não cabe. Espero ter sido útil, espero ter contribuído para uma reflexão saudável. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo proteja e cuide de vossos corações. Estamos aqui com o intuito de distribuir alegria verdadeira. Estamos aqui com o intuito de pronunciarmos-nos para colaborar com uma compreensão sincera do Evangelho e, particularmente, das reflexões apresentadas pelo Consolador, pelo seu representante no mundo, Allan Kardec, e por toda a equipe de milhares de seres iluminados que se reuniram ao redor desse discípulo sincero e até hoje atuam para colaborar com a implantação do reino do Cristo no mundo. Precisamos entender que as trevas nunca vão se sentir bem com a luz do Cristo. Precisamos entender que as trevas sempre terão motivos aparentemente justos para gritar: condena ao Mestre, condena ao Cristo, senão você não é amigo de César. Hoje ouvimos vozes muito parecidas que dizem: condenem Kardec, condenem o Cristo apresentado por Kardec, senão vocês não são inimigos, não serão amigos daqueles que são os intelectuais e os poderosos do mundo. Muito parecido, né, filho? Coisas não mudam tão rapidamente como muitos pensam. Qual o nosso papel? Nosso papel não será jamais tirar a espada e ferir os outros para defender o Cristo. Isto é muito importante, filhos, muito importante. Porque aquele que tira a espada e ofende o outro é porque está com medo. Como prova a experiência do apóstolo amigo do Cristo, Pedro. Então, aquele que tira a espada para defender o Cristo já está no caminho da negação. Você entende isso, filho? Entende? Esclarecer, indispensável, obrigação moral. Ferir não é necessário. Ferir é sinal de erro, de fraqueza, sinal que não compreendeu. Ora, se não compreendeu, como vai esclarecer adequadamente? Portanto, não basta defender o Cristo agressivamente. É indispensável apresentar o testemunho da verdade sem ofensa. Porque vemos muitos de boa vontade que discutem, que falam, que gritam. Estão se colocando na posição daquele que pega a espada e fere o outro para defender a verdade. Mas a verdade jamais deve ser defendida agredindo-se a ninguém. A verdade deve ser defendida pelo testemunho. E o que é o testemunho? Testemunho é o esclarecimento sincero, profundo e pacífico, ainda que isso custe a tua vida, ainda que isso custe a tua tranquilidade social, ainda que isso custe a tua paz relativa. Ah, depois que eu falar isso, vão falar de mim. Mas observe, a agressão não pode partir de você. O esclarecimento, sim, sincero, mas sem agredir a ninguém. Cuidemos que Allan Kardec está sempre dando o exemplo. A quem Kardec agrediu? E ninguém, em seu século e hoje, foi mais atacado do que ele. E quem ele agrediu? Ele já sabia que o certo é o testemunho sincero. Pensamos que quando espíritas entenderem isso, aqueles de coração ardente e vontade inquebrantável, se tornarão verdadeiros discípulos da luz. Eis o que queremos, filhos, ajudar a vocês a encontrarem o caminho adequado. Não o debate polêmico, não a agressividade que só fere. Não a agressividade sublimada do testemunho. O impulso verdadeiro de amor que diz: defenderei o meu mestre de tal forma que ele ficará feliz comigo. Porque o Cristo não se alegra ao ver alguém defendendo de forma a agredir os outros. Pensemos, filho, que o amor é sempre construtivo, senão não é amor. O amor nunca quer destruir o ser, O amor quer purificar o que está podre. O amor é como alguém que limpa uma ferida horrível, com todo o carinho possível, e não aquele que enfia o dedo num ponto delicado para que o outro sofra. Dá para entender, filho? A agressividade não é parte daquele que quer amar, defender a verdade. Não a agressividade que fere, não a agressividade que enfia a lança no outro. Jamais, jamais. A agressividade, se quer usar esse termo da verdade, é aquela que se eleva. É aquela que usa o ímpeto para o próprio testemunho, de forma sempre generosa com o outro, ainda que o outro não acolha, ainda que o outro agrida. Mas, como ensina Paulo, hajamos de tal forma que aqueles que nos agridem e caluniam tenham peso de consciência, porque não vão encontrar de nós resposta igual. Então, entendamos, a energia poderosa deve ser usada para o testemunho e não para ferir o próximo. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.